Lições da Bíblia.
Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande começarmos o programa Lições da Bíblia, especial da semana. Fico contente em ter você aí nos acompanhando para estudarmos a série de temas que estamos fazendo sobre o Evangelho de Mateus. E hoje, no tema Descanso em Cristo. É o sexto tema que estamos realizando desta série. Temos aqui dois colegas que estiveram conosco na semana passada, o Marcos Castilho, que é um dos conselheiros aqui da nossa Escola Bíblica, da Rede Novo Tempo de Comunicação. Tudo bem, Marcos?
Tudo bem, pastor Edson.
É bom recebê-lo novamente aqui no programa e que Deus continue abençoando você no ministério, não? No nosso conselho, nossos conselheiros aqui da Escola Bíblica. Vocês recebem muitas perguntas, não? Questionamentos.
Muitas perguntas, tanto por telefone, o 12, 21, 27, 31, 21. Recebemos também bastante perguntas pelo site, os blogs que temos, né, na internet.
Em qualquer blog da nossa aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, tem lá contato, é só você escrever ali, já manda pergunta, cai diretamente. As perguntas pertinentes caem diretamente na escola, na nossa Escola Bíblica.
Escola Bíblica.
Muito obrigado por ter nos atendido aqui, o convite de estar conosco. E também o pastor Charles Siqueira. Tudo bem, pastor?
Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Pastor Edson, bom estar aqui com o Marcos também, com o Renato. Muito, muito feliz de poder participar novamente com vocês.
Obrigado por ter aceito o convite. O pastor Charles Siqueira é pastor da Igreja Adventista Jardim Esplanada, ali neste bairro Esplanada, né, em São José dos Campos. Um prazer muito grande. E a igreja que eu frequento também, e sou ovelha aqui do pastor Charles. É muito bom. O pastor Charles já participou em alguns programas Fé para Hoje, juntamente com o pastor Ronaldo, nosso companheiro de apresentação do programa. E o pastor Charles já esteve lá também participando, e agora aqui no Lições da Bíblia. Se você quiser participar do programa Lições da Bíblia, você procure uma igreja adventista mais próxima à sua casa. Vai lá no site encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br. Coloca o seu endereço, você vai identificar a igreja mais próxima. Quiser o conteúdo que nós estamos estudando nesses três meses, você vai no site cpb.com.br. Procure lá Lições de Escola Sabatina. É o material que nós utilizamos para estudar durante os três meses. É simplesmente isto. Este estudo é um estudo mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja em todo o mundo estuda exatamente o mesmo temário. E isto é feito de uma maneira muito interessante, muito especial. Em qualquer parte do mundo, neste sábado, vão estar estudando exatamente o mesmo tema, Descanso em Cristo. Renatinho, tudo bem com você? Tudo em ordem?
Olá, tudo bem, pastor? Que bom, né? Tá aqui de volta, né?
Semana passada você não esteve conosco.
É verdade. Mas é sempre bom poder, sempre quando possível, estar aqui participando na técnica e aprendendo com certeza mais da palavra de Deus.
Muito bom, muito obrigado, Renato, pela sua ajuda. E também a você que está aí nos ouvindo, está nos acompanhando. E o Renan, nosso produtor, nosso muito obrigado. Muito bem, vamos fazer uma oração, pastor Charles. Nos dirige em oração.
Amado Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra e de com ela aprender as verdades eternas que nos levam para uma vida de plenitude dessa terra e de esperança também de eternidade. Pedimos agora a tua condução, pedimos que o Senhor nos abençoe aqui, mas especialmente a todos os nossos ouvintes, que essas palavras sejam sementes para nós vivermos com esperança, com alegria, com paz e com o descanso que só o Senhor pode nos oferecer. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Amém. Descanso em Cristo. Esse é o tema maravilhoso e um texto especial que está em Mateus 11, verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uau! Que texto, que declaração. E essa declaração só poderia ser feita por Cristo Jesus. O pastor Charles estava falando aqui no início, antes de nós gravarmos aqui o programa, de um tema que nós já estudamos, que foi sobre a genealogia de Jesus, ou seja, os antepassados de Cristo. E ali nós encontramos algumas coisas interessantes, não, pastor?
É interessante a gente perceber, né, linkando a genealogia de Jesus com esse texto de Mateus 11, 28, vinde a mim, onde Cristo ele faz um apelo para o descanso. A gente percebe que nas três, os três blocos da genealogia que nós encontramos em Mateus capítulo 1, ali são mencionados 14, né, 14 gerações. Uhum. O próprio evangelista Mateus ele fala no verso 17, de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14, de Davi até o cativeiro 14, e do cativeiro até Jesus 14. Uhum. A gente sabe que ele está trabalhando ali com os números, né, para causar uma impressão em relação ao público judeu. Porque o número 14, se nós decompormos esse número, ele dá dois números de 7. 7 mais 7, 14, naturalmente. E o número 7 era um número representativo para a mentalidade judaica. 7 é o ciclo semanal, 7 são os selos que aparecem no Apocalipse, 7 são as trombetas, 7 são as pragas. Então o número 7 ele permeava essa cultura judaica. E o número 7 apontava para um descanso também. No sétimo ano, por exemplo, a terra descansava, né? Era o ano sabático. O sétimo dia da semana era um dia de descanso para o judeu. Então você percebe que o número 7 é importante. E nesses três blocos de 14, você tem então dois sets no primeiro bloco, dois sets no segundo bloco e dois sets no terceiro bloco, o que
são
totaliza...
seis blocos.
Isso, exatamente, o que totaliza aí é seis sets, né? Sete, 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 sete. E o sétimo set, talvez fosse a intenção de Mateus apontar para a pessoa de Jesus, como fechamento desse ciclo de sete sets, representando Cristo, o verdadeiro descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu sou o verdadeiro descanso para a alma. Então é um apelo sabático para encontrarmos em Cristo o fechamento desse ciclo e um descanso para o nosso coração. Né? Interessante
é
essa,
muito,
essa
muito, muito interessante, muito lógico, muito, a gente pode entender isso de uma maneira maravilhosa. E Jesus dizendo assim, meu jugo é leve, olha, vinde a mim, porque eu posso lhe aliviar. Mas que tipo de jugo é este que Jesus estava mencionando aqui?
Aliviar do quê, né?
Do quê?
Aliviar do quê?
Será que você tem problemas na sua vida? Ou será que você tem dificuldades na sua vida? Por que a gente tem essa declaração de Jesus?
Quando a gente dá uma olhadinha no contexto ali, nós estudamos na lição da semana passada, né, Mateus 11, que fala um pouco sobre o episódio de João Batista. Sim. E tal. Pouco antes de Jesus dar essa declaração, de proferir essa declaração, ele fala sobre algumas cidades que o haviam rejeitado, que haviam rejeitado a sua revelação, que haviam rejeitado o seu ministério. E eu imagino que esse apelo de Cristo tem que ver com a religiosidade também truncada do judaísmo do primeiro século, e a gente vai comentar isso em algum momento, né? O que havia se tornado a religiosidade naquela época. Mas eu imagino também que esse alívio era um alívio de alma para esse conflito que as pessoas viviam, né? Elas estavam rejeitando uma revelação, e talvez elas estavam rejeitando essa revelação porque elas não sabiam o que essa revelação poderia trazer de benefício para a vida delas. E eu imagino que esse apelo de Jesus, poucos versos antes ele fala de juízo, né? Mas agora ele banha o juízo no seu convite de misericórdia, de descanso, de salvação. E ele diz, olha, eu proponho para vocês um caminho melhor. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, portanto aceitem essa revelação, né? Porque vocês serão os maiores beneficiados com tudo isso. Então eu acho que é um alívio desse caminho de destruição, desse caminho de ruína que muitas pessoas que rejeitando o ministério de Jesus estavam tomando. Então eu acho que é uma alternativa, a uma vida melhor, né?
Marcos, o que você pensa?
O interessante é nessa questão de descanso. É porque assim, se nós formos analisar, até como falamos na lição passada, no Éden a tentação ela só estava única e exclusivamente geograficamente na árvore.
Na árvore,
Hoje está em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Então, para nós precisamos de colocarmos as nossas vidas aos pés da cruz.
Um refúgio, né?
Precisamos desse refúgio, porque em todo momento nós vamos estar passando por momentos difíceis de tribulação, né? Às vezes nós falamos até na lição passada sobre será que é só os ricos que não têm preocupações, ou só os pobres que, né? E não é isso, porque pode haver pessoas com muitas riquezas e que passam muitas dificuldades, né? Não tem paz. E podem haver pessoas que, às vezes, até miseráveis, mas que mesmo diante de toda a circunstância ela encontra paz. Uhum. Né? Tem muitas pessoas que conseguem isso.
No tempo de Jesus, quando Jesus veio, essa terra havia uma agitação muito grande por causa do dia de descanso. Né? Era algo que estava sempre em tona e sempre em destaque. Né? Jesus apresentou em muitas ocasiões, e realizou em muitas ocasiões milagres. E sempre, às vezes, havia divergência entre as pessoas que viam e ouviam e começavam a criticar a Jesus. Quais eram alguns desses conceitos que se tinha? O pastor Charles mencionou no início, quando estava mencionando, que havia muito fardo, muitas exigências que não eram exigências que Deus havia colocado, né?
É interessante, pastor, porque nós, seres humanos, né, e a gente se inclui nessa classe, né, nós temos uma tendência ao extremismo, né, tanto para um lado quanto para o outro. E você comentou na lição da semana passada que houve um período de silêncio, né, que é o período intertestamentário, e muitos dos judeus que voltaram do exílio, eles pensaram e que Deus havia permitido que eles fossem para o exílio por causa da transgressão da lei, inclusive do sábado. Uhum. E eles começaram, então, nesse frenesi, nesse desejo, nesse intuito de não mais parar no exílio, acabar num cativeiro, né? Eles, então, começaram a guardar rigorosamente a lei, só que para isso eles começaram a criar uma série de emendas constitucionais na lei de Deus, né?
É o extremo, né? O extremo que normalmente é perigoso. Os extremos são perigosos, né?
Exatamente.
E aqui eles procuraram colocar algumas exigências ao povo, minúcias tão grandes que eram descabidas, né? Por exemplo, uma delas, né? Se uma galinha botar um ovo no sábado, é certo comer esse ovo? Era uma das questões. Outra questão era está certo olhar no espelho no sábado? Outra questão, se a casa pegar fogo, é certo tentar salvar as suas roupas? E eles tinham algumas regras para esses itens, né? É certo cuspir no sábado? Bom, não é bonito nem cuspir nem um dia, né? Mas um conceito que eles tinham, por exemplo, se eu posso cuspir, eu vou ter que cuspir em cima de uma pedra, porque se eu cuspir na terra, ela vai se tornar argila, ela pode germinar e eu estou trabalhando.
Estou adubando a terra.
Né? Estou adubando a terra. Então, vejam que né, a questão do ovo, a questão do fogo, do espelho, etc., existem explicações que era para evitar que o indivíduo trabalhasse ou fizesse algum esforço físico e perdesse a sua mente do verdadeira adoração do sábado, que é adorar a Deus. Mas era extremo, isso aí eram extremos, não? Eram regras extremamente complexas, não?
A intenção, é interessante que a intenção disso tudo era para quê? Para que o povo não ficasse cativo, né? Eles começaram a criar regras, porque geralmente o povo, ele saía da proteção de Deus quando eles começavam a fazer o quê? A deixar os mandamentos de Deus, as leis de lado. Então eles começaram a criar regras para que isso não acontecesse.
Não acontecesse.
Né? E eles foram para outro extremo. Né? Hoje nós vemos, nós vimos no passado com relação à morte de cordeiros. Né? Isso simbolizava o quê? Arrependimento, remissão dos pecados. E chegou um momento que eles começaram a fazer a matança de uma forma deliberada. Né? Pode matar à vontade. E isso traz para nós, nossos dias hoje, com relação ao próprio sábado. Como que está sendo o sábado, né? Está sendo um dia de descanso, realmente?
Naquele tempo, Jesus disse assim, olha, vocês estão... O jugo dos judeus, dos fariseus, estava sendo excessivo. Então, Jesus, em Mateus 12, verso 3 a 8, menciona o contexto, né? Dizendo, olha, vocês são muito mais importantes, né? O sábado foi feito por causa do homem. O homem precisa de descanso. E ele menciona, eu sou o senhor do sábado. E como é que a gente pode entender essa questão? Será que ele estava transgredindo o sábado? Ele mencionou, inclusive, a história de Davi, não é? Davi fez alguma coisa no sábado. Sacerdotes também trabalham no sábado. Como é que pode ser isso, então?
é que a lei de Deus, na concepção de Jesus e na concepção de toda a Bíblia, ela é uma lei protetora que tem o objetivo de trazer benefício para a humanidade e não restringir a liberdade do ser humano por mero capricho da divindade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, pastor Mateus 5,17, quando Jesus diz, né, que ele veio para cumprir a lei, nós entendemos que em nenhum momento Jesus veio para discutir se a guarda do sábado era válida ou não, mas durante a sua vida ele veio para discutir o como essa lei deveria ser guardada ou não.
É interessante que todos esses, as narrativas que nós encontramos na Bíblia sobre o sábado e sendo os questionamentos, era sobre o que podia fazer e o que não devia fazer
no sábado. Como, né?
O como.
O como.
Exatamente, esse é um detalhe extremamente importante. Nunca foi o questionamento se era para guardar o sábado ou não guardar o sábado, porque isso já estava claro que era um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. Lembre-se do dia do sábado, para lembrança desse Criador que fez os céus, a terra e o mar, não é? É para a gente honrar esse Criador, é um descanso necessário para a nossa vida. Quem não descansa um dia em sete tem problemas físicos graves. Agora, por que não descansar no sétimo, que é o que Jesus, o sábado, que foi que Deus determinou? Ok? Então, esse é um questionamento que a gente pode fazer. Quer dizer, a ciência prova que você precisa descansar em sete dias. E Deus já fez isso, olha, já antes da ciência, antes de tudo, qualquer coisa, antes de qualquer cientista descobrir isto. Agora, a cura, Jesus fez muitas curas no sábado. É interessante isso, não é? Por que ele fazia essas curas no sábado aí? O que vocês acham?
Eu acho bem interessante, porque ele queria demonstrar como realmente o sábado ele deveria ser um dia de descanso. Né? Muitas vezes a gente, em algumas situações, a gente fala, quando existe uma pergunta, né? Você é adventista? Você não faz nada no sábado? Você não trabalha no sábado? Na realidade, é porque em algum momento da história, eu acho que até mesmo nós falávamos dessa forma, né? Mas, na realidade, é um dia de muito trabalho, né? Só que é um trabalho diferenciado, né? É um trabalho que, durante a semana, a gente até trabalha, mas trabalha de uma maneira até, né, pouca, porque nós temos as nossas atividades. Mas no sábado é um dia de a gente trabalhar muito pelo próximo, para a adoração ao nosso Deus.
Qual, né, a diferença do sábado para outros dias da semana? De atividades, por exemplo.
A gente tem como paradigma, né, de adoração, de guarda do sábado, o que a Bíblia apresenta para nós e Jesus Cristo, a maneira como ele viveu, né? Então, o Marcos citou aí a questão da adoração, né? É um dia onde nós temos a oportunidade de nos conectarmos mais intimamente com o nosso Criador, né? É um dia de celebração das bênçãos que foram desfrutadas e recebidas durante a semana também. E é interessante, né? Eu pensei isso daqui agora. É um dia de descanso, mas enquanto Cristo viveu, no sábado ele mais promovia o descanso do que descansava no sábado, né? Então eu imagino quando ele diz, é lícito fazer o bem, porque ele foi questionado pelos religiosos da sua época.
Em várias ocasiões.
O senhor está transgredindo o sábado, curando, fazendo aí milagres. E Jesus disse assim, mas é lícito fazer o bem o sábado. Em outras palavras, é um dia em que nós temos a oportunidade de nos dedicarmos exclusivamente em promover o descanso da alma, o descanso do coração, o descanso emocional. Quando você, por exemplo, socorre uma pessoa no dia de sábado, quando você leva para ela uma palavra de esperança, de consolo.
Ou vai a um hospital.
Ou você vai a um hospital mesmo,
asilo,
um orfanato. Exatamente. Enfim,
você
ali
ajuda,
você está promovendo, né, o bem e o descanso para o coração, lenitivo para a alma dessas pessoas.
Exato,
né?
Exato.
Seguindo o paradigma de Jesus, da guarda do sábado. Né?
Você deixa de fazer o seu dia rotineiro, né, de ganhar o seu pão de cada dia, e dedica esse dia em adoração a Deus e ajudar as outras pessoas. Ou seja, você está ajudando ao seu semelhante. E olha, uma coisa especial, quando você ajuda alguém, o maior beneficiado é você mesmo. Tem um texto muito interessante, diz, todo gesto que eu faço para ajudar outra pessoa, para acolher outra pessoa, toda luz que eu possa, ela reflete sobre a nossa própria vida. Ou seja, quando eu vou fazer o bem para alguém, o maior beneficiado é você, meu amigo, você que está nos ouvindo. Então o sábado é um dia especial para isso. Lógico, você pode fazer isso todos os dias da semana. Muito bom, perfeito. Podemos ajudar as pessoas. Mas e no sábado é esse momento especial. Você tem no seu dia a dia as suas atividades normais, seu ganha-pão, muito bom, é necessário e fundamental. Mas o sábado você dedica para adorar a Deus e para fazer o bem para as outras pessoas. E você vai sentir-se muito, muito bem por isto.
Sobre essa questão da distinção, né? Às vezes a gente ouve, e é natural que a gente ouça, algumas pessoas dizerem, mas eu posso fazer isso em qualquer outro dia da semana,
pode,
né?
Lógico.
E nós podemos e devemos mesmo fazer
devemos
em qualquer
ser gentis,
outro dia, claro.
Amáveis com as pessoas, claro. No nosso ambiente de trabalho, devemos ser corretos, não é? Nossa maneira de ser.
Mas quando Deus, ele sinalizou um dia da semana, eu pelo menos uso essa ilustração e ela tem me direcionado. Eu penso que Deus, ele tenha colocado uma assinatura nesse dia especial. É como, por exemplo, a minha esposa, a nossa relação, né? Nós ainda não temos filhos, ainda, viu, pastor?
Ainda,
ainda
tá,
não
tá,
temos.
Estão trabalhando no assunto.
Estão trabalhando nesse assunto. Muito estamos bom. Estudando esse assunto isso. Aí com muito cuidado e carinho também.
Isso.
Mas assim...
Eu quando casei também, só um parênteses. Quatro anos, eu me casei, estava fazendo uma faculdade de administração, interrompi, fui fazer teologia, são quatro anos de curso, eu me casei no primeiro dia que fiz a matrícula na faculdade, portanto, eu fiquei nesses quatro anos também estudando, trabalhando
no assunto,
né? E depois então veio o meu primeiro filho, Danilo.
Estamos nesse caminho também, pastor, mesmo, tá. Mas assim, eu ia comentar que todos os dias eu como esposo tenho a responsabilidade de ser educado, de ser gentil com a minha esposa, de separar um tempo para nós, mas há momentos no nosso calendário em que nós temos que ter o nosso tempo, há momentos em que a gente tem que sair, há momentos em que a gente tem que comemorar datas especiais para nós, aniversário de casamento, tudo. Então eu imagino que o sábado é uma data comemorativa que Deus estabeleceu para que você tenha o seu tempo sagrado com Ele e o seu tempo sagrado com aqueles a quem Ele criou. Então é um momento de celebração, né? É um momento de adoração, é um momento de generosidade, é um momento de solidariedade. Eu vejo assim o dia.
E na Bíblia nós encontramos nenhum texto que faça alteração, né? Que faça essa mudança. São duas coisas que foram estabelecidas lá na criação do mundo. Quando a gente crê na criação do mundo por Deus, a gente tem duas evidências. Ele criou o sábado e criou Adão e Eva. Criou a família. Então, duas coisas sagradas, a família e o sábado, instituídas por Deus, não é invenção do ser humano. Né? O ser humano começa a criar algumas outras, outras ligações efetivas, emocionais, etc., mas essas não foram estabelecidas por Deus. Deus estabeleceu o homem e a mulher, uma família. Criou o sábado para um descanso. São duas coisas estabelecidas por Deus e nós encontramos na Bíblia nenhuma alteração disto. O próprio Jesus veio e cumpriu exatamente, não que ele cumpriu o que você não precisa cumprir hoje. Ele veio e exatamente realizou segundo a orientação desde lá da criação. Não é?
Se é que nós podemos acrescentar também, né? Ele deu uma tarefa para Adão, né?
Ah, é.
Vai dar o nome aos animais.
Okay.
Né? Então, o trabalho também, né? A gente pode colocar que ele vem antes do pecado.
Uhum, perfeito.
E interessante, então, ele dá as orientações de como nós devemos trabalhar, de uma forma ordenada, com um dia de descanso, né? Porque dessa forma nós vamos estar fazendo como foi instituído lá no Éden.
Quando a gente tem no dia a dia um trabalho, uma atividade, e no sábado para o descanso espiritual e físico também, né? Porque você deixa de ir para a sua rotina de trabalho para você ter uma outra rotina, a rotina de ir com os seus amigos, irmãos, sua família para o sábado. O nome Igreja Adventista do Sétimo Dia leva exatamente o próprio nome aí. Igreja Adventista, que crê no advento, ou seja, crê na volta de Jesus, e do sétimo dia exatamente fazendo ênfase do sábado. É uma distinção, não é? Do sábado.
E é interessante que, como o senhor mencionou, pastor, que a validade do sábado em nenhum momento ela é discutida, né, no Novo Testamento. A lição, o guia de estudo, em algum momento ele vai tocar nesse ponto também, mostrando que os próprios apóstolos e todo o Novo Testamento apresentam evidências em favor da validade desse dia como um dia, que é um sinal da criação de Deus, um sinal da aliança com Deus, do pacto de Deus com o seu povo. E o próprio documento do Novo Testamento foi escrito 20, 30 anos depois, né, da ascensão de Jesus, e apresenta várias evidências de que o sábado continuou na mente dos discípulos de maneira muito clara.
Se fosse mudado, se fosse alguma coisa mudada, já na própria descrição dos autores dos
eles
evangelhos,
indicariam, né?
Já indicariam. Exatamente. E nós não encontramos nenhuma indicação dessa mudança, né?
Eu vejo assim a preocupação, né, com relação à lei de Deus, né, que o próprio Jesus, né, veio em pessoa para mostrar para nós como é a sua lei.
Isso é fantástico, né?
É fantástico isso, né?
Maravilhoso.
É uma das questões, né, que nós somos bastante pretensiosos, né? Nós achamos que Cristo veio só para redimir, perdoar o ser humano, mas na realidade a sua lei ela estava em jogo. Então Jesus veio, ele se revestiu em forma humana, quer dizer, para não haver nenhum tipo de ruído com relação a esse tipo de mensagem, ele veio na forma humana para falar a linguagem do Charles, do pastor Edson, do Marcos, do Renato, né? Isso é impressionante. Ele gostaria que nós entendêssemos de todas as formas o que é esse descanso, o que é sua lei.
Muito bom, pastor Charles, suas considerações aí finais. Eu semana passada não dei esse tempinho para você, mas hoje eu tenho mais tempo aqui para você poder considerar.
Que a gente possa experimentar desse descanso, né? O descanso diário que nós encontramos em Cristo e o descanso semanal também, que foi estabelecido pelo próprio Cristo para benefício do ser humano, para que a gente possa adorá-lo, para que a gente possa estar com a família, desfrutar da criação, da natureza, e também fazer o bem àqueles a quem ele criou, assim como nós.
É bom fazer o bem, né?
Faz bem fazer o bem.
Essa era a frase que eu queria achar.
Faz bem fazer o bem.
Marcos, suas considerações para os nossos amigos que nos acompanham aqui na Rádio Novo Tempo.
Que nós não venhamos a ficar estáticos, né? A própria Bíblia ela fala que tudo que tiver as tuas mãos, fazei de todas as tuas forças, né? Então nós precisamos, tudo que Deus nos coloca em nossas mãos, que nós venhamos a fazer da melhor maneira possível.
Amém. É isso aí. Você que está nos acompanhando sabe que o sábado, e neste programa vai exatamente na sexta-feira à noite, nós já consideramos a parte noturna já do sábado como sábado. Por isso que a gente tem um programa aqui na TV Novo Tempo chamado Feliz Sábado, que é o recebimento de um novo dia na parte escura, né? E depois, não no horário da meia-noite, mas na parte escura, considerando já o sábado. Por isso que a gente começa o sábado já na sexta-feira à noite. E este programa vai às 9 horas da noite, no sábado. E no sábado de manhã, às 8 da manhã.
Ou também às 3h30 da madrugada.
Ou se você quiser fazer hora extra, às 3h30 da madrugada, da sexta-feira para o sábado. E por isso nós desejamos um feliz sábado para você. Que Deus te abençoe ricamente, com sua família, seus queridos, possam desfrutar do descanso do Senhor, porque Ele que nos dá, Ele que nos deu esse descanso. Que Deus te abençoe ricamente, um feliz sábado e até o nosso próximo encontro. Tchau.
Você ouviu Lições da Bíblia.